É, esse foi o único que eu ouvi completo. Eu ouvi boa parte do anterior, né? Aquele da casinha lá que eu esqueci o nome. É, preciso começar a fazer o podcast com o Wikipedia aberto, né? Porque o álbum da casinha a gente sabe que é o American Football, né? É o único, o Terno Discografia.
Visto uma roupa confortável, está começando mais um Samba Som Cast com Daniel Teles e Pedro Kiss.
Alô, alô, gente. Mais um Samba Song Cast aqui para vocês. Hoje eu e o Daniel vamos falar de uma banda chamada O Terno, uma banda nacional que, para quem não conhece, O Terno é uma banda paulista de rock fundada em 2019, que começou fazendo cover de Os Mutantes, Beatles, Kinks, e depois começou a lançar o repertório próprio, né? A banda é formada pelo Tim Bernardes, Guilherme de Almeida e Gabriel Basile, respectivamente vocal, guitarra, bateria e baixo. Eles lançaram já quatro discos, sendo que o último foi mês passado, chamado Atrás e Além, e o Tim Bernardes lançou Recomeçar. Junto com a gente está a Paula. Por favor, Paula, se apresente.
É, boa noite, né? Sou Paula Martins. É, eu tenho um programa de rádio na Rádio Silva, a Rádio Experimental da Universidade Federal de São Paulo. É o programa Amplificando. E eu sou baixista também nas bandas Amperes e Das Neves, aqui de Santos.
Programa muito legal, já estive lá em diversas ocasiões. Feliz
É,
de
tipo.
conversar novamente aí com a Paula, que ela conhece muita coisa
Agora.
legal aqui do Brasil e
Ah.
etc.
Legal estar aqui também conversando com vocês, Daniel. Estamos invertendo os papéis aí, fico feliz aí, participando.
Começar falando aí que eu tive que fazer a lição de casa, porque pessoalmente o Terno tinha passado bastante fora do meu radar aí nesses anos de carreira deles. Comecei a ouvir um pouco assim falarem sobre ele mais pro ano passado, ou retrasado, né? Que eles estiveram em Santos, no teatro aqui. E eu vi que mó galera hypou e tal. E tipo, foi a primeira vez que eu fui parar pra ouvir a banda. Mas eu também não ouvi muito. Aí quando Pedro falou que eles tinham lançado um CD novo, que tava interessante, que dava um debate maneiro, eu fui escutar aí.
É, então, a minha ideia, por isso que eu sugeri pra gente falar aqui, é porque tem uma. Tipo, o Terno é uma banda que eu curto até, tem algumas coisas que me incomodam às vezes, mas a gente vai comentar mais pra frente. Mas, tipo, é que muita gente fala, traz aquela velha ideia de que só uma banda de rock faz sucesso, ah, já é a salvação do rock nacional. Só que. É, o Terno é a salvação do rock nacional porque ele faz mais do mesmo, já que, assim como como a gente falou, ele começou fazendo cover de Mutantes, Beatles e outras bandas da época. Então, tipo, eles traziam, pelo menos, muita dessa sonoridade. Então, tipo, eles estão salvando o rock ou estão vivendo dessa nostalgia, assim, sabe? Tipo, não querendo desmerecer a qualidade, acho que eles têm uma qualidade fantástica, independente de gosto, mas é meio chato, né? Essa história de toda hora uma banda de rock fazer sucesso no Brasil e ser a salvação do rock, enquanto tem 1 milhão de bandas aí fazendo coisas legais, super diferentes e tal. Mas enfim, Paula, o que você acha de O Terno? A gente chamou você porque, além de ser uma ótima ideia, já que a gente já participou do seu programa, é porque eu vi lá no Facebook que você curtia O Terno, então eu falei, vou chamar.
Gosto do som. É, eu pessoalmente não ouvi esse papo, né? Acho que eu tô meio desligada. Não ouvi essa aclamação de que a banda seja, né, a salvação do rock. Eu, qualquer que seja a banda, não ia curtir esse papo independente, né? Mas eu gosto do Terno. Eu não é de fato um som que eu ouço assim cotidianamente, né? Ah, vou ouvir alguma coisa, vou ouvir o Terno. De fato, não é uma sonoridade que eu prefiro, né? Assim, eu acho que eu gosto de fato de algo que soe mais contemporâneo e menos dessa pegada. Enfim, né? De uma repaginação aí, né? Mas eu admiro assim, o trabalho dos caras. Infelizmente, eu não pude ver esse show que teve aqui em Santos, no Teatro Municipal. Até cheguei a falar com eles, né? Fiquei de fazer uma entrevista e tal. Eu respeito total e acho muito legal, assim, né? O crescimento do trabalho, mas acho nada a ver esse papo de salvação do rock, assim.
Então, eu acho engraçado, né? Porque a gente até já brinca muito, né? Já força um meme aqui com o Greta Van Fleet. Mas é, sempre que esse papo surge, geralmente são bandas que resgatam alguma tendência passada do rock, né? Isso que eu fico, que me deixa mais encucado com essa questão de salvação do rock, né? Porque como você vai salvar algo dessa forma, sabe? Eu acho meio contraditório, na verdade, até.
Eu acho que quem faz esse tipo de comentário, talvez tenha mesmo um pique mais saudosista, assim, eu percebo isso, né? É, no fundo, não é muito diferente desse pessoal que fala, ah, o rock morreu, né? Eu acho que é um pessoal mais velho, né? Eu sou mais velho também, mas nunca engoli essa parada de rock morreu. É, eu acho que quem faz esse tipo de comentário talvez tenha mesmo um lance mais saudosista, assim, né? E aí identifica em uma banda que traz, faz um lance mais retrô, algo que já gostou mais, né?
É, então, eu vejo isso como um problemão, assim, por mais que essa galera goste do Terno, eles acharem isso da banda, causa que no primeiro disco, a primeira coisa que eles fizerem de muito moderninho já vai cair por terra, sabe? As pessoas vão ficar com raiva deles e tal. E sem contar que todo esse papo de nostalgia, sério, me dá enjoo. Toda vez que eu vejo esses tiozão roqueiro aí ficar reverenciando...
Pode crer.
As mesmas coisas, sabe? Tipo, cansa, assim, né? Não sei como essa galera não cansa de ouvir sempre a mesma coisa e não buscar coisa nova, sabe?
Mas... Não, eu também concordo 100%, assim, acho que é o lance do programa que eu tava fazendo, que eu faço, né? É bem por aí, assim, eu não dou conta.
É, mas, enfim, mas voltando ao Terno, tipo, eles começaram, eu me interessei bastante pelo disco, acho que o Terno, de 2014, mas o Melhor Que Parece eu também curti, apesar de não tanto, mas eu confesso que gostava justamente por eles misturarem coisas, trazerem referências antigas, tipo os Mutantes, eles têm muito do Tom Zé ali, eu vejo assim, muita coisa de trocalho, mas eles tinham uma, apesar de eles serem super hipsters e hipster ser algo nostálgico, eles traziam uma coisa meio moderna, assim. É, outra coisa que eu acho legal falar também é que eles, o Tim saiu em carreira solo, lançou o álbum Recomeçar, que era uma pegada parecida com o Terno, mas já era uma coisa meio voz e violão, assim, pianinho, uma coisa meio MPB, né? E explodiu bem mais que o Terno, eu acho. Ele fez participações em várias coisas, ele tá fazendo até participação junto com o Baco, o Exu do Blues lá, em rap, ele tá, tipo, crescendo muito mais que a banda. E esse era o meu medo até, tipo, nesse novo disco que eles lançaram há pouco tempo atrás, tipo, é muito legal, mas acho que a banda sofreu aquela coisa de Art Monkeys, sabe? Do último disco do Art Monkeys, que virou mais o disco, a banda do vocalista agora do que qualquer outra coisa. E o disco me lembra muito esse disco solo dele, então, tipo, perdeu meio as características, assim, virou... Ficou meio vazio, eu acho, não sei.
É, então, assim, falando muito por cima, porque o único disco que eu vi inteiro foi o Atrás e Além, né, que foi o que você recomendou pra... como foco aqui do podcast. Eu escutei boa parte do Melhor Do Que Parece e eu dei uma escutadinha no Oterno e o 66 só pra ver mais ou menos de onde a banda tava e onde ela chegou. E isso que você comentou é bem notável, assim, porque eu também dei uma escutada no do Tim Bernardes e esses dois últimos têm muito mais similaridades, assim, do que com o resto da carreira deles, assim. Porque no começo eu percebi mais distorção, mais coisa meio garagem e tals, e isso cai completamente no Atrás e Além, assim. É uns arranjos muito mais cordas, piano, o vocal é mais tranquilinho e tal. Eu acho que... Eu entendo onde você quer chegar, mas às vezes, eu não sei se é o caso do Terno, mas às vezes tem muito do cara ser o principal compositor e essa ser a pira que ele tá nesse momento, né? Os dois CDs saíram bem perto um do outro, não foi? Questão de dois anos, né? No máximo.
Então.
Às vezes a pessoa é uma força muito grande na banda, né? Aí nesses casos eu acho bizarro quando sai em carreira solo, né? Porque, tipo, aí fica a carreira solo e a banda do cara meio que fazendo a mesma coisa até ele sair dessa vibe dele, tá ligado?
Sim. Mas sei lá, muita gente brincava, eu não sei se vocês já perceberam isso nas letras, muita gente brinca que o Terno é bem white people problem, sabe? Que as letras são sempre coisas que... São coisas muito fúteis que eles reclamam. E é engraçado que nesse novo disco, no Atrás e Além, acho que eu não lembro o nome da faixa agora, mas eles meio que brincam com isso também. Só que nos outros discos, antes de entrar essa vibe meio teen solo, eles tinham mais humor. Parece que eles eram mais engraçadinhos, reclamando das mesmas coisas. Agora eles estão mais sérios. Tanto que aquele clipe lá que o Daniel tinha me falado, que gostou pra caramba, que é eles meio brincando com a internet, é fantástico. E aí você vê o novo clipe, eles estão tipo num barco, super sério, super bossa nova, MPB. Eu não sei, é meio que... É engraçado, né? Como a galera fala que é a salvação do rock, mas tipo, agora eles estão super bossa nova, tá ligado? Então deve surgir a galerinha falando que é a salvação da bossa nova agora.
Ah, eu acho que sempre vai ter gente fazendo uma interpretação do trabalho e que não necessariamente é a intenção que o artista quis, né, passar com o trabalho. Eu acho normal isso, né, até deles terem ficado mais sérios. Eu acho que até é um pouco o sinal dos tempos, né? A gente tá vivendo um momento meio punk mesmo, né? E eu tô refletindo mais no trabalho, né? Agora, sempre vai ter alguém, né, que interpreta o trabalho da forma como... encaixando essas próprias caixinhas, né?
É, então.
Mas você falou que eles eram mais engraçados, né? Isso foi um dos fatores que... acho que é do melhor do que parece, se não me engano. Tem uma faixa, né? Que a letra inteira é sobre... que infelizmente ele é o hipster que todo mundo acha que ele é. Eu esqueci qual é a faixa que ele fala. Mas essa foi uma das coisas que eu achei mais legal, assim. Porque eles têm essa autocrítica que a banda, tipo, passa essa imagem de hipster, assim. Meio intelectualoide, assim, sabe? E eu acho legal que eles tenham essa consciência. E eles mesmos já zoam isso antes que alguém zoe pra eles, tá ligado? Porque boa parte das letras eu sinto uma vibe meio Humberto Genzer, sabe?
Meu Deus.
Que tipo, ele parece que ele acabou de falar alguma coisa muito inteligente, mas eu não sei se não faz sentido ou se eu não entendi, sabe? É a vibe que eu senti, assim, de boa parte das letras deles, né? E essa letra, tipo, pra mim eu achei sensacional, porque ele sabe disso, ele sabe que ele escreve dessa forma.
Então você tá querendo dizer que o Terno é o novo Engenheiro dos Havaí?
Eu acho seguro dizer que sim, mano. Mentira, tem nada a ver.
Já temos o título.
Pelo amor.
É, mas assim, apesar desse bom humor, etc., meu maior problema, assim, com eles é que eles soam muito como muita coisa antiga. Já mencionei aqui que eu não gosto de Beatles, não. Acho que já, no podcast. Mas, enfim. E a sonoridade muito sessentista, setentista deles, assim, não me desceu muito, não. Eu acabei gostando mais do Atrás e Além, justamente porque eles saem dessa onda de psicodelia, tropicalia. E me remeteu a uma coisa de MPB, assim, só que um pouquinho mais orquestrada, mais erudita. Eu acho que é coisa do... não, Gilberto Gil. Enfim.
Pode ser Gilberto Gil, Caetano... dá pra entender.
Então, até o falsetinho dele lembra bastante Caetano Veloso em muitos momentos.
Uhum. É como se fosse uma mistura do Caetano com o Chico Buarque até...
Pera, que alguém caiu no gemidão aqui na tela. Então, era o Chico Buarque que eu queria falar, né? Que tem uns trampos com umas orquestrações, etc. Me remeteu bastante a isso. Eu acho isso mais legal do que o Sessentão, Mutantes, essas coisas. Então, pra mim, foi positivo, assim, essa mudança deles. Apesar de, teoricamente, eles estarem, tipo, indo mais pra um caminho que talvez não era o que eles estavam seguindo até então. Indo mais na onda da carreira solo do maluco. Talvez, às vezes, por hype ou não, né? Então, isso que é complicado, né? Não tem como você saber, assim. Só quem tá fazendo a música sabe se ele realmente, nossa, eu quero fazer música assim agora porque deu certo, ou tipo, se só todo mundo gostou da sonoridade do disco e mirou ali, sabe?
Não dá pra saber se ele é meio Alex Turner da vida, né? Que tipo, chega lá e fala: aí, banda, vou fazer um disco conceitual aqui agora, ou vocês me acompanham e eu lanço outro disco solo. Ou então só foi uma coisa que aconteceu mesmo, talvez os próprios outros músicos que tenham influenciado também, não dá pra saber muito, né? Vocês acham que existe ou vai existir alguma coisa que seja a salvação do rock? Mesmo que a gente já tenha falado que isso é baboseira, mas vocês acham que vai existir alguém que seja o Nirvana da nossa geração? Tipo, o Terno encaixa como esse que abraça todo mundo? Ou então ainda tem outra banda, ou ainda vai surgir alguma coisa que seja o Nirvana, que abraça todos os grupos?
Putz, cara, eu espero sinceramente que não, viu? No fundo, eu acho que é extremamente prejudicial que tenha uma banda, duas, que sejam tipo a voz de uma geração, né? Eu acho linda a diversidade, a pluralidade, o tanto de banda, né, dos últimos anos que surgiram e que formam um tecido, né? Uma coisa mais plural mesmo, né? Eu do fundo do coração espero que isso não aconteça.
Eu acho que também a gente sofre muito aqui de uma questão regional aqui, né? Em relação ao Terno, né? Porque eles são paulistanos, né?
Uhum.
Pelo menos eles... ou mora em São Paulo, porque eles referenciam bastante São Paulo. Às vezes a gente tem essa sensação do tamanho deles e de a voz de uma galera, mas é porque a gente vive aqui em Santos, né? Que, querendo ou não, É o quintalzão, é a praia particular deles, assim, né? Em questão de influência, assim, né? Muita gente interpreta dessa forma e tem São Paulo como a meca musical brasileira, sendo que hoje em dia tem bandas de diversos lugares que estão fazendo tanto barulho, talvez, quanto o Terno. Mas pra gente não chega da mesma forma que chega o Terno, sabe? Eu acho que tá comparando, por exemplo, com Nirvana, né? Eu acho que, mano, nunca vai chegar nesse ponto. Mas as letras dele me parecem muito particulares de quem vivencia aqui. Eu acho que por isso que eles têm esse status justamente aqui perto da gente, né? Então...
É, e acho interessante isso, porque o Charlie Brown Jr. também meio que fez muito sucesso, mas eu acho assim que as maiores bandas de rock dá pra considerar aí que, sei lá, são os Mutantes, que tem muita influência pelo mundo inteiro, Sepultura também, acho. Não sei, mas, assim, algo que cresceu mundialmente, assim, que atingiu vários lugares, assim. Mas é difícil saber também, tipo, a gente tem esse complexo de vira-lata que às vezes impede a gente conseguir enxergar isso melhor. A gente acha que não, mas, por exemplo, sei lá, pega um Ratos de Porão da vida, você chega lá, eles chegam lá no Japão, alguma coisa assim, e eles são, tipo, estrelas do rock, sabe? Então, a globalização também ajudou muito. Mas, e além do regionalismo que você falou, eu acho que o Terno também tem uma pegada meio, querendo ou não, classe média, assim, sabe? Eles não... Eu não acho que eles atinjam, talvez, um pessoal de outra realidade que não seja da nossa, assim, também. Então, obviamente, vão escutar, mas, por exemplo, tem artistas que conseguem unir isso, e eu não acho que o Terno consiga unir muito bem isso, porque, no final das contas, é exatamente isso que as pessoas brincam, né? Tipo, é meio white people problems e não... As coisas que o moleque tá reclamando às vezes e chega pra uma galera de outra realidade, a pessoa vai falar, mano, para, né? Mas enfim, é bem o que você falou.
Mas eu acho que isso, na real, é um buraco sem fundo, assim, né? Porque eu acho que quanto mais você tenta falar pra todas as pessoas, mais você tá deixando o seu discurso raso, né? Porque você tá falando da sua vivência, você quer falar da vivência do outro que não é a sua. Eu acho que às vezes essa questão, é white people problem, mas se é o que fez ele ficar no estado que fez ele escrever a letra, foi uma letra sincera que ele fez ali pra externar uma coisa dele, sabe? Eu acho que na real eles não têm essa ambição de salvar o rock e as pessoas acabam projetando isso em diversas bandas, né? Acontece toda hora e, tipo, muitas bandas nunca foram feitas pra atingir o número de pessoas que às vezes acabam atingindo, assim, nem elas às vezes têm essa pretensão. E é o próprio Nirvana, né? O Kurt Cobain não sabia lidar com a fama que ele teve. O discurso dele não tinha a ver com o que tava acontecendo com a carreira do Nirvana, sabe?
Uhum.
Tanto que eles protestavam em diversas ocasiões, né? Tiravam onda de um monte de coisa e ele nunca quis que o bagulho virasse o jeito que era, né? Tava conversando com o Renato, né? Outro dia, que é fanzaço de Nirvana, e disse que o próprio Kurt Cobain falava que queria voltar a tocar em bar, que ele não queria tocar em estádio, que não era a vibe dele, sabe? Então, eu acho que geralmente o artista nunca tem essa pretensão de ser a voz de ninguém, sabe? Ele quer ser a própria voz e ser ouvido, é só isso, sabe?
Sim. E é uma coisa, né? Enquanto tiver o capital inicial, não vai dar pra salvar o rock, né? Não tem como.
Por que vocês decidiram falar do Terno? Qual foi o que motivou a escolha aí pra especificamente dessa banda, assim? Essa é uma coisa que vocês têm ouvido muito frequentemente, de que eles estão salvando rock, enfim, que vão salvar?
É, então, eu minha namorada gosta muito de O Terno, e eu gosto também, a gente tava vendo os clipes, aí eles lançaram um disco novo, eu escutei, fiquei tipo meio desiludido, assim, foi, nossa, mais do mesmo, tristeza. E aí eu comecei a ouvir uns podcasts até de música, que eu tenho estudado bastante podcast de música, e eu escutei, eu digo pra vocês, eu escutei uns 3 ou 2, assim, deles brincando com essa ideia de que a galera tá falando que o Terno era a salvação do rock. Aí eu falei, nossa, mas... Aí eu fiquei, tipo, você, Paulo, sabe? Tipo, eu nunca tinha ouvido isso. E aí eu comecei a pesquisar no Twitter e, tipo, muita gente falando isso, sabe? Tipo, nossa, esse disco do Terno salvou o rock de 2019.
Nossa, pelo amor.
E, tipo, a gente tá em maio, sabe? Por favor, gente.
Uma coisa que eu acho bizarro disso é a noção de que as pessoas acham que uma banda só pode reverter alguma coisa que é um fenômeno global, né, sabe? Tipo, o rock nacional em si, desde o Di Ferreira, né, comentou, né, que a onda de bandas dele foi a última relevante de rock no Brasil. E,
eu discordo.
E infelizmente é quase verdade, cara. Se você for pensar em nível de mainstream mesmo, assim, de grande mídia, é bem por aí, mano. Porque quem lota aqui as casas de show aqui ainda? O Fresno, sabe? Tipo...
A última banda de rock ou variação de rock que mexeu com o Brasil, querendo ou não, foi Restart.
Ah, não, mas eu acho que quando ele fala isso, ele ainda considera essa mesma onda, né? Que era a mesma onda de...
Não, de os Emos e os Coloridos se adiavam uma época.
Eu perdi esse embate. Pra mim, uma coisa só embocou na outra. Mas foi essa ondinha emo aí que juntou, assim. Eles podem querer se segregar, mas foi uma depois da outra e não tá muito longe, não. As duas puxam muito dos pop punk, emo. E é que a diferença é que as bandas, né, de NX Zero, essas coisas, eles duraram mais tempo, né? Resistiram mais. Algumas acabaram seguindo uma carreira e conquistaram respeito, né? Que foi o caso do Fresno, assim, que muita gente olhava pra eles como só mais uma bandinha da época. E eles... Eu, pessoalmente, não acompanho, nem sei o quão bom é, mas as pessoas levam a sério eles hoje em dia. E pra mim já é uma conquista deles, porque se o Restart tivesse continuado fazendo música, eu acho difícil que eles fossem ter o respeito que a Fresno ganhou, assim, com o tempo, né?
A boatos que a Restart vai voltar.
É, eu fiquei sabendo.
E quanto a Fresno, eu acho que eles transformaram muito a carreira deles. Tipo, eles saíram muito do emo e eles têm uma fase toda meio conceitual, assim, que eu acho bem bacana, assim. Eu não acompanho tanto quanto eu acompanhava secretamente a fase emo, como a gente já falou aí no podcast, que eu desligava o meu MSN lá pra não marcar a música que eu tava ouvindo. Mas essa coisa de salvar o rock, eu acho que tá sempre errada pelo único motivo de que as pessoas têm que deixar o rock morrer, velho. As pessoas... O rock tem muito dessa coisa de... mistura muito com essa coisa que acontece hoje da cultura nerd, por exemplo. Muita gente cresceu se apegando ao rock como se fizesse parte das características principais da pessoa, sabe? Tipo, como se aquilo fosse dela. E aí, tipo, o rock foi mudando, se transformando. Veio Nirvana, veio, tipo... Assim, enfim, todas as variações. O pop cresceu muito, o funk nasceu. E teve vários outros gêneros que falavam pelo povo, pelas pessoas, como o rock era todo rebelde na época. E, tipo, o rock meio que só passou o bastão, sabe? Mas aí as pessoas que são muito fãs, assim, que cresceram e tem o rock como uma estrutura, tipo, não conseguem largar o osso. Sem contar que também é outra coisa que, tipo, sei lá... Vou falar, por exemplo, a minha banda preferida de adolescente é o Kiss. Eu já fui em vários shows e o Kiss lançou uns 3 discos nos últimos 10 anos. E o pessoal vai lá e quer escutar Rock and Roll All Night. Tipo, ah, por que será que o rock tá morrendo, né, brother? Enfim, eu só queria dizer que secretamente eu inventei que era pra falar sobre o Terno, mas era só pro Daniel finalmente concordar de falar que o rock morreu.
Eu concordo com você, Pedro. Também acho que é uma coisa, uma identificação, né? E, na verdade, é uma pretensão, né? A gente categorizar o som como rock, o que é, o que não é, assim. É difícil, não tem essa fronteira, né? Então, eu também concordo, sim.
É, o ápice disso pra mim é a questão do CD novo do Terno como salvação do rock, é que ele, pra mim, não, nem classifica como CD de rock, assim, puramente, pelo menos. Assim, tem elementos de rock, eles, de rock psicodélico, etc, mas é mais MPB do que rock ali pra mim. Assim, as influências são... Mal tem guitarra distorcida, é que nem o novo CD do Arctic Monkeys, assim, é uma banda de rock, mas eles não... Esse CD em particular, se você for olhar faixa por faixa, não são muitas que você vai colocar como gênero principal o rock, sabe? Então... E eu não acho isso ruim, né? É o que a gente tava discutindo, né? É uma questão de largar o osso, de misturar outras coisas, de não se apegar. E você falou que era uma armadilha, né? Pra me fazer falar sobre se o rock morreu ou não aqui. Eu acho que como força cultural, assim, relevante, do jeito que foi um dia, com certeza sim, morreu. Mas como gênero musical, meu... A quantidade de gêneros musicais que estão preservados por bandas que gostam e refazem, ou bandas tributo. É só pensar, meu, tem orquestras tocando peças de 500 anos atrás. Então, enquanto tiver alguém motivado o suficiente, se eles conseguem preservar um pedaço da história desse jeito, que envolve ter sei lá quantos músicos numa sala tocando pra um público que cada vez mais... cai, porque o interesse por música de câmera vai caindo, né? Eu ouvi isso de vários professores meus durante a faculdade, que tinha toda uma luta, e outra classe bem saudosista, assim, tinha uma luta pra revitalizar o interesse nas pessoas. Eu particularmente gosto, né? Mas eu sou músico, então, pô, ver um monte de gente ali, ver aquela textura sonora diferentona, é interessante, mas ficar quietinho assistindo música não é algo que as pessoas têm costume mais de ir pra uma sala de concerto e prestar atenção durante mais de uma hora em peças instrumentais, sabe? É uma coisa meio de louca, assim, pra, tipo, pra realidade que a gente vive. Então eu acho que se isso sobrevive, se o jazz sobrevive, eu acho que é meio bobo, assim, se discutir, ah, o rock vai morrer. Lógico que ele não vai morrer, sabe? Tem 500 bilhões de CDs de rock gravado que você pode revisitar a hora que você quiser na internet. Tem um monte de banda fazendo som, seja misturando coisas novas, fazendo som velho, ou até banda cover. Então é uma discussão meio besta, assim. E eu acho irônico porque a pessoa que fala isso, né, claramente tá se referindo ao rock fazendo sucesso e as pessoas, e muita gente gostando de rock. Mas geralmente quando isso acontece, as pessoas são as primeiras a criticar as bandas, né? Porque se for pegar, por exemplo, sei lá, últimos rocks de MTV, assim, vai um Nickelback, um New Metal, ninguém levava a sério, sabe? Então, tipo, aí quer que volte o quê? Vai voltar? O que eles acham que vai voltar pro grande público? A banda ultra experimental de metal progressivo que ele tá ouvindo, ou vai ser alguma versão mega diluída e pop pra chegar no máximo de pessoas, que depois ele vai falar que a banda é uma merda, sabe? É quase uma questão de ego, assim, sabe? De, tipo, de clubismo, sabe? De querer o seu som no holofote, só que ao mesmo tempo criticando quando ele tá lá, sabe?
Então, e eu acho muito legal, como a Paula até falou, usou a palavra, essa pluralidade é muito bonita hoje na música, tipo, porque você pega, sei lá, a cena indie, dentro da cena indie você tem, sei lá, a Lineker que fala, que mistura com jazz e soul, a Duda Beat, que tá fazendo um puta sucesso hoje em dia, misturando com a sonoridade de Recife, essa coisa mais pop, e sei lá, sabe? Acho que o que faz o rock tá morto na visão dessas pessoas é realmente que elas não aceitam essa mistura, assim, sabe? Porque, como você falou, é um clubismo e eles não querem deixar entrar no clube, sabe? Tipo, é como se fosse o clube dos hominhos, sabe? Tipo, que tenha papel escrito na parede, odiamos meninas, sabe? Tipo, é meio ridículo isso. Meio não, é totalmente. Acho que agora, resumindo toda essa conversa, o que você tem escutado, assim, de novo, Paula? Assim, que você pode dizer que você descobriu, assim, tá muito interessada no momento.
Nossa, eu tava até falando pro Daniel que eu dei um tempo no programa, né? Eu tô fazendo uma pausa aí, porque eu não tô tendo tempo pra ouvir, né, o que tá rolando de novo. Então tem poucas coisas que eu acrescentei, assim, do tempo que eu tava fazendo o programa, mas particularmente ouvi do trabalho do Hugo Noguchi, que é um baixista que eu admiro pra caramba, né, o baixista da Ventre, do Pousada e o Clã, e que tem um trabalho solo, tem feito alguns shows, ele toca, tem vindo pra São Paulo, ele é do Rio, né, e tem vindo com algumas bandas, ele tem lançado na internet também, uma coisa com, né, faz uns beats e um trabalho mais na linha da improvisação, spoken word. Então, eu acho que esse é o trabalho novo que eu tenho ouvido mais. Tem o trabalho mais recente da Luísa Lian, também gosto pra caramba. Não é tão novo, né? Esqueci o nome, Azul Profundo. Acho que é isso. Azul alguma coisa, me fugiu o nome, mas acho que é Azul Profundo, sim.
Azul Moderno.
Azul Moderno, Azul Profundo. Azul Moderno, isso. Eu adoro Luísa Lian. É um exemplo típico desse som que eu ouvi no Bananada, né, no Festival Bananada em Goiânia, no meio de um monte de banda que tem essa classificação de rock, mas o som dela não é rock, né, estritamente falando. Tá bem nesse mar plural aí, né? É um som que eu tenho ouvido bastante também mais recentemente. Eu acho que o som novo do Pousada também, que eu gosto pra caramba, que também, mesma coisa, assim, acho que tá bem num lugar que não é rock, não é MPB, é uma mistura disso tudo, mas transita pelo eletrônico também, né? Eu acho que esses são os sons que eu tenho ouvido mais, de mais novo.
Eu não tenho escutado nenhum trampo, assim, tipo, recentemente, assim, em casa e etc. Mas já ainda completando a questão lá do rock que eu tava falando, né? Assim, o último contato que eu tive com trampos, assim, que eu curti foi justamente final de semana passado. A gente recebeu a Mieta, ou acho que é Mieta pela acentuação, que é de Belo Horizonte. Toca um som meio shoegaze, meio noise. E a Derrota, que toca um som... Eles são de americano e eles tocam post-rock. E eu, pessoalmente, ainda não terminei de ouvir os CDs deles online. Mas o show das duas bandas foram incríveis. E eu acho que isso é outra coisa que as pessoas esquecem, né? Que tem cena underground, que tem um monte de banda foda tocando direto na sua cidade. E que você tá perdendo a experiência do rock, tipo... Ao vivo, como você nunca vai ter quando você tá falando de bandas grandes. Que é você tá ali num show, perto das pessoas, ter contato, conversar com elas. E pra mim, assim, a pira nacional, eu acabo tendo mais esse contato pelos eventos que a gente faz, pelos eventos undergrounds. Eu estive com a Cave lá em São Paulo, subi com eles pra ver o show. Então, a minha experiência, assim, com o rock nacional tem sido mais cara a cara, assim, né? Eu confesso que eu não ouço muito, assim, CD em casa, mas quando sempre que tem banda perto, assim, eu tento prestigiar. Então fica essas duas recomendações aí, Derrota Legal. E Mieta.
Pior que eu ia falar Mieta, velho, porque eu não consegui ir no evento, que tô só trabalhando com freela, então tá difícil. Mas eu vi lá que vocês tinham curtido, e eu fui também ver as bandas, e eu ouvi, acho que é A Gente Não Consegue Terminar, né? É, acho que é essa faixa, e eu achei muito legal o som delas, velho.
Eu adoro Mieta, nossa, fiquei mal de não ter conseguido ir no show também, eu tinha me planejado, gosto pra caramba, muito bom.
Ah, bem legal mesmo, assim, foi uma surpresa muito boa quando eu procurei. Mas as minhas recomendações, eu não sei, porque eu tô numa fase, eu não sei o que tá acontecendo comigo, mas eu tô numa fase de pesquisar bandas meio underground de países específicos. Tipo, ontem eu tava no meio da madrugada, sabe, tentando dormir, tava tentando procurar ao mesmo tempo músicas famosas da Rússia, sabe, tipo... Eu não sei o que acontece comigo, mas além disso, eu tenho ouvido bastante Mieta. Eu ouvi o trabalho novo da... Por incrível que pareça, acho que é quando você cita, assim, uma coisa, assim, muito fora, as pessoas se surpreendem, mas a Fafá de Belém lançou um álbum muito bom, que é meio rock, meio pop, tem toda essa pluralidade que a gente falou. O nome do disco é Humana, e é muito legal que ela pega e traz várias compositoras que estão fazendo sucesso aí no mainstream, Electrux, assim, tal. Tem umas coisas bem legais nesse álbum novo. Eu acho que é isso que eu tenho mais ouvido mesmo. De resto, é muita coisa obscura que eu nem sei falar o nome direito, porque, como eu falei, eu tô nessa fase da Rússia, ouvindo coisas estranhas da Rússia.
Synth pop russo é um caminho sem volta, Pedro, cuidado.
É muito bom, mano, é muito bom. Mas, enfim, acho que é isso. Obrigado, Paula, por ter participado. É muito legal. Espero que você participe mais vezes, porque o papo flui bastante, tanto que a gente acabou se perdendo até.
Muito obrigada.
Mas, se você quiser aproveitar para falar aí dos seus projetos, do futuro dos seus projetos, fica à vontade.
Eu vi que você tava gravando cello, né, com o Das Neves.
Ah, pode crer. Antes, eu esqueci de falar uma coisa, quando o Daniel falou, né, dessa coisa do cara a cara, também acho super importante. E também, para mim, a melhor experiência de show são os menores shows mesmo. Nessas recomendações de som que eu tenho ouvido, também tem um músico que é de Itanhaém, que é o Camargo Rodi. Ele faz um trabalho com uma viola caipira cheia de pedais, assim, e é muito legal, muito legal. É, transita entre o jazz, entre rock, jazz, assim, e eu super recomendo, assim. É um som que eu descobri ano passado, né, e ele tem feito alguns eventos, então eu recomendo pra caramba Camargo Rodi. Agora, falando do... Primeiro, obrigado pelo convite também, pela oportunidade de bater um papo com vocês. Falando um pouquinho do que a gente tem feito, né? É, de fato, estamos gravando um trabalho com o Neves. É, acho que daqui mais ou menos um mês deve estar pronto, e a gente está preparando aí o lançamento. É um álbum, era para ser um EP, mas acabou crescendo um pouco também em número de músicas, né? Acho que está virando um álbum. E tá bem legal, é um trabalho que são composições todas, né, do Gabriel. Eu só faço baixo nesse, e tem essa faixa, né, que você viu, Daniel, que é fazendo um cellozinho bem simples, né, que eu sei tocar muito bem, mas é um trabalho bem legal, assim, que eu admiro, né, as músicas que ele faz, eu só encaixo uma linha de baixo. E com o Pérez também, a gente tá trabalhando um repertório novo, logo mais... No mesmo estúdio que a gente estava gravando com o Das Neves, né, que é o Red, a gente tá uma live, né, no comecinho do ano, então o pessoal deve estar lançando também, aliás, né.
Quem tá editando é meu irmão, eu já vi essa live.
Justo. Eu tô mó ansiosa pra lançar, tem duas músicas novas, né, do Ampere, são três, né, três vídeos, e dentre esses três, duas músicas novas, e a gente tá juntando material pra, no máximo, sei lá, setembro, outubro, entrar no estúdio de novo, e antes do final do ano, lançar um álbum cheio também do Ampere. Tô bem ansiosa, assim, bem legal.
Também tô, mano, que eu gosto bastante aí dos dois projetos.
Somente ah, que legal!
Essa aí, Jean Pérez, que é um pouquinho mais pesada, né?
Nossa, mas... eu gosto bastante também, Jean Pérez.
Mas é isso, então, né? Vamos ficar esperto aí que todo ano sai álbum pra cacete nacional, foda. Que não tem esse papo aí de que banda alguma vai salvar tudo, porque tá todo mundo de boa, fazendo o seu. Ninguém tá precisando de resgate aqui, sabe?
Eu só vou dar atenção quando começarem a falar que a banda X matou o rock. Aí...
matou de vez o rock. Tava morrendo.
Esse é o verdadeiro salvador, né, da cena. É o cara que vai destruir, não é o cara que vai salvar.
Que tirou o coração do rock e comeu com ele pulsando ainda. Aí eu vou falar, nossa, esse realmente merece a minha atenção.
Pode crer.
Mas é isso então aí. Obrigado a todo mundo que escutou o podcast de hoje. Uma boa noite aí. Muito obrigado, Paula.
Valeu, meninos. Boa noite a todo mundo.
Isso aí. Brigadão, gente. Agora... faz tempo que a gente não gravava, porque a gente já gravou um monte, mas agora a gente já tem as redes sociais, a gente tá no Spotify também, então sigam a gente, ouçam, compartilhem, falem mal das nossas opiniões, porque isso também é válido, e é isso, brigadão. Quer falar alguma coisa aí, Leão? Vi você respirando aí, falar.
É que eu tô com o nariz meio entupido e eu tô me segurando a gravação inteira pra não ficar fazendo no meio de vocês falando, né? Então às vezes sai uma respirada forte. Não, mas não. Eu tinha puxado aquilo já pra acabar já. Eu já vou dar
pra... Então é isso. Finale. Tchau.